Logo nos primeiros meses de seu governo, Jair Bolsonaro e sua equipe articularam a assinatura dos termos do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que concedeu o uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão, para os Estados Unidos. Os esforços para concretizar o acordo foram retomados pelo governo Temer em 2016, após duas tentativas frustradas, no Congresso Nacional em 2001 e por meio de plebiscito na mesma época. A proposta original do governo estadunidense era proibir a utilização da base pelo Brasil devido à confidencialidade tecnológica. Porém, os representantes do governo Bolsonaro alegam que o novo acordo não fere a autonomia brasileira e que trará muitos ganhos para o país. Flávio Rocha, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, estudou a íntegra dos termos. O especialista em geopolítica nos explica a diferença entre os acordos e como a negociação pode impactar o Brasil. Flávio, queria começar te perguntando qual a sua opinião sobre esse novo acordo da base de Alcântara que o Bolsonaro e os representantes dos governos assinaram nos Estados Unidos.
Vamos lá. Então a gente observou, né, teve acesso a esse acordo e assim, depois de ter feito o estudo, a conclusão que a gente chegou é que o acordo é muito restritivo em qualquer possibilidade brasileira de desenvolver principalmente um veículo lançador de satélites. Então é um acordo que, ao fim e ao cabo, ele amarra qualquer veridade de um programa espacial brasileiro autêntico às necessidades em termos de utilização do espaço por parte dos Estados Unidos da América. Ou seja, mesmo aquele tipo de tecnologia que a gente venha desenvolver, vai ser dentro de uma lógica feita para atender aos interesses dos Estados Unidos. Então, a nossa conclusão é que esse acordo não é um bom acordo no Brasil, para o Brasil, no médio e no longo prazo.
E essa questão da soberania, né? Os porta-vozes do governo alegaram que teriam feito, supostamente, alterações no acordo para não inferir na soberania do país. Houve alguma alteração, alguma troca de expressão? E o que isso significa se houve essa troca?
Olha, a gente comparou esse acordo com um acordo que foi assinado em 2000, na época do governo Fernando Henrique, né? E esse acordo ele terminou não sendo ratificado pelo Congresso e ele simplesmente não funcionou, não existiu. Na época, no lugar, né, um tempo depois, foi assinado um acordo com a Ucrânia que ele também, por N razões, ele terminou não vingando. Mas quando a gente compara esse acordo hoje com aquele acordo dos Estados Unidos, a hora que você põe os dois documentos de lado, abre a tela do computador e estuda, é quase que um copia e cola. Então, a maior parte das expressões, dos termos do acordo, são idênticas, né? Começando pelos objetivos, né, do acordo de salvaguarda tecnológica, que é impedir que tecnologia dos Estados Unidos, de alguma maneira, vaze ou que seja aproveitada pelo Brasil ou por qualquer outro ator na utilização da base de Alcântara. Então, na comparação, esse acordo até tem alguns termos, digamos assim, mais suaves, né? Mas, a rigor, é o mesmo acordo, não teve avanço, né? E do ponto de vista, por exemplo, quando a gente estuda, né, uma das questões lá que deu problema naquela época, no ano 2000, e está dando o que falar agora, que é a questão do acesso às áreas restritas, às áreas controladas, o que a gente observa quando a gente olha nessa parte do acordo é que ele ficou mais restritivo ainda, ou seja, a movimentação pessoal brasileiro na base, nessas áreas restritas, ela só vai acontecer com permissão, com um acordo, né, diga-se, permissão do governo dos Estados Unidos. Então, ele é um acordo que é uma cópia, não tem muita diferença, tá? Suaviza alguns termos, mas a rigor ele mantém o mesmo tipo de atrelamento e de enquadramento subalterno do programa espacial brasileiro e do uso da base de Alcântara frente aos Estados Unidos. Ou seja, enfim, é um acordo que dá pouca lateralidade, dá pouca capacidade de movimentação para o governo brasileiro no uso da base.
Então, esses argumentos utilizados pelos porta-vozes do governo, de que dessa vez seria diferente, que a soberania e autonomia do país estavam garantidas, não se concretizou?
Não, no meu entender, não. O que vai acontecer, provavelmente, é o seguinte: você vai ter a base funcionando no curto prazo, né? Lógico, tem uma série de condicionantes, mas você vai ter a base sendo operacionalizada e isso é um ganho, mas é um ganho de curto prazo. Do ponto de vista do médio e do longo prazo, ou seja, o Brasil utilizar essa base para alavancar toda uma cadeia tecnológica de exploração do espaço, ou seja, aquilo que garantiria nossa soberania, nossa capacidade de barganhar, negociar, participar, tanto do ponto de vista geopolítico como do ponto de vista econômico dessa indústria, que é a indústria da exploração espacial, isso daí o acordo não garante, muito pelo contrário, o acordo ele é restritivo. Ele é restritivo principalmente no desenvolvimento dos veículos lançadores de satélites. Então, é a primeira coisa, são as partes mais críticas do acordo, são justamente as que dizem o seguinte: o Brasil não pode, não vai receber tecnologia para desenvolver isso, e o Brasil também não pode usar os recursos do aluguel do centro de lançamento para desenvolver o seu veículo lançador de satélite. Ou seja, não recebemos a tecnologia e nós também não vamos poder usar o dinheiro que vem disso para desenvolver essa tecnologia do veículo lançador.
Certo. E do que o, em relação ao espaço estratégico, geopoliticamente falando, já que o senhor é especialista, do que o Brasil está abrindo mão agora ao se colocar nessa posição com o Bolsonaro fazendo essa negociação com o governo estadunidense?
Olha, o Brasil está abrindo mão, nesse, no curto, no médio e no longo prazo, de estabelecer parcerias com países que necessariamente não sejam alinhados com os Estados Unidos, né? Então, o Brasil, quando assina esse acordo, ele tem cláusulas muito restritivas, né? Esse acordo é fortemente amarrado a um outro regime, que é o regime que previne a proliferação de tecnologias de fabricação de mísseis, né? As tecnologias de fabricação de mísseis balísticos intercontinentais e de fabricação de foguetes espaciais, elas são muito semelhantes, né? Então, a rigor, os países que dominam uma tecnologia automaticamente dominam a outra. Então, não é interesse dos Estados Unidos e de outras grandes potências que essa tecnologia esteja disponível amplamente no sistema internacional. Bom, o que acontece? Quando o Brasil, por conta desse acordo, dessa amarração, né, de impedir a proliferação dos acordos de mísseis, quando o Brasil ele topa fazer isso, ele abre mão de desenvolver o veículo de lançamento de satélite, ele abre mão, por exemplo, de ir atrás, de comprar essa tecnologia, de barganhar a utilização de Alcântara em troca dessa tecnologia, com países, por exemplo, como a China e a Rússia, né? Então, dificilmente os Estados Unidos vão permitir que o Brasil faça uma parceria de lançamento em Alcântara com a China, por conta, justamente, da parceria com os Estados Unidos. Além disso, o Brasil também se coloca numa posição, a meu ver, meio delicada, porque de Alcântara vai subir uma série de satélites, né? Então, vamos supor o seguinte, que o acordo vingue, que o acordo seja aprovado e que você tenha uma série de investimentos dos Estados Unidos para transformar a base de lançamento de Alcântara num espaçoporto de fato, né? Ou seja, numa região com capacidade de lançar satélites em órbita alta e em órbita baixa, aproveitando ali a posição geográfica do Equador, perto da linha do Equador. Bom, o que acontece? Se o Brasil aceita esse acordo pelas cláusulas, ele não vai poder inspecionar com liberdade tudo aquilo que vai subir em termos de satélites. Então, ninguém garante, né, que os Estados Unidos não vão utilizar a base dentro da sua competição geopolítica com a China, né? Então, quando você vai, acompanha essa competição, especialmente com a China, o setor espacial, o setor aeroespacial é uma área muito delicada no qual esses dois países estão competindo. Dentro dessa competição, o que acontece? Você tem lançamento de satélites de comunicação, satélites espiões e satélites que são feitos para monitorar, fazer previsão do tempo, satélites meteorológicos, satélites de comunicação, que têm uma dupla função. Eles também podem ser satélites de comunicações militares. Então, esse tipo de satélite pode subir de Alcântara, dependendo da conveniência política e dependendo do momento em que as relações, né, do Brasil com os Estados Unidos ou dos Estados Unidos com a China sejam aquele, quando eles forem lançar esse tipo de satélite. Então, o Brasil se coloca numa posição bem subalterna, porque ele não vai inspecionar, ele não vai ter direito de inspecionar aquilo que vai estar sendo lançado dentro do seu território. Então, isso é um tipo de coisa que simplesmente não está tendo debate, né? Então, o governo Bolsonaro foi muito apressado para fechar esse acordo, basicamente, de novo, repetir um acordo que já estava pronto. Não teve um amplo debate com a comunidade científica brasileira. Você não vê, se você for pesquisar, às vezes, que, por exemplo, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, se pronunciou, ela sempre se pronunciou contra esse tipo de acordo. Então, você não tem o debate, né? É feito com as universidades, a comunidade científica, a sociedade. Então, é um acordo fechado de governo a governo, e aí a gente fica pensando a troco de que esse governo está fazendo esse acordo com os Estados Unidos. Então, do ponto de vista geopolítico, eu vejo assim, está dentro daquele alinhamento que o governo Bolsonaro quer fazer com o governo dos Estados Unidos nesse momento, e é um tipo de alinhamento que não vai terminar quando o governo Bolsonaro terminar. Ele vai ter consequências para o desenvolvimento tecnológico do espaço, no caso brasileiro, nos anos futuros. E, no meu entender, nós estamos entrando, assim, no curto prazo, né, numa armadilha do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, a gente vai ficar fortemente amarrado ao programa espacial dos Estados Unidos e sem poder de barganha, né, com vários players importantes aí na comunidade internacional.
Certo, professor. Muito obrigada por ter falado com a Rádio Brasil de Fato. Conversamos com Flávio Rocha, integrante do Observatório de Política Externa do Brasil, sobre como a cessão da base de Alcântara pode impactar o país em termos geopolíticos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.